o exercício da arquitetura não pode ser um exercício egoísta, não é uma casa própria, vai ser uma casa que vai ser utilizada pelas próximas gerações, quer seja pelas gerações que eles deixam ou pelas gerações que vão comprar aquele imóvel, não é?
Na Building Pictures acreditamos na importância de aprendermos com as novas gerações de arquitetos. Este é o nosso podcast, No País dos Arquitetos, um território onde as conversas da arquitetura são uma oportunidade para conhecermos os arquitetos, os projetos e as histórias por detrás da arquitetura portuguesa de referência. O meu nome é Sara Nunes e hoje vamos estar à conversa com o arquiteto Tiago Rebelo de Andrade, do Subvert Studio, sobre o edifício náutico em Cascais. O podcast No País dos Arquitetos é patrocinado pelo grupo Pré-Serã. Bem-vindo, Tiago.
Muito obrigado, Sara, por me teres convidado. É um prazer estar aqui contigo. E pronto, é isto.
Olha, Tiago, uma das razões deste convite foi exatamente porque tu pertences a uma nova geração de arquitetos. E essa seria a minha primeira pergunta. O que é que tu achas que esta nova geração de arquitetos pode trazer de melhor para a arquitetura e para as nossas cidades?
Acho que esta nova geração de arquitetura pode trazer muitas coisas positivas, mas também algumas negativas, não é? Como a geração anterior também trouxe coisas positivas e negativas. Nós somos a geração que veio da parte de... Eu na China era analógica, passei para a digital quando começámos a ter telemóveis, a parte da universidade, e com o digital vem uma facilidade enorme também de ter referências internacionais que nos apoiam e ajudam também na tomada de decisão de alguns aspectos da arquitetura. Também tem aspecto negativo, porque às vezes vivemos muito da imagem que assistimos a ver em redes sociais, na pesquisa de sites como ArcDaily, etc.,
Apenas da imagem, não é? Não,
sim,
vamos visitar
exatamente
as obras.
E também aplicamos algumas linguagens que se calhar não têm a ver com a linguagem que estamos que é do local, não é? Acho que a escola portuguesa tem esse aspecto, a escola universitária de arquitetura portuguesa tem esse aspecto positivo, pelo menos foi assim que eu aprendi também na Faculdade de Arquitetura do Porto, de termos algum respeito pelo sítio, pelo local onde estamos a intervir. E respeitarmos os materiais e as linguagens do sítio, que isso é que dá a nossa identidade. Eu acho que as pessoas quando viajam não estão à espera de ir a Lisboa e sentirem-se tão em Nova Iorque, querem estar em Lisboa, não é? E isso é um dos aspectos que nós temos de ter algum cuidado quando também estamos a trazer e a trabalhar a arquitetura portuguesa, que quer ser portuguesa.
Uhum. E essa é uma das coisas que eu também acho que define-te muito. Tens muito orgulho de ser português, da arquitetura portuguesa, embora com o teu sentido crítico e com muita vontade de mudar muitas das coisas que às vezes são empecilhos para que as nossas cidades sejam melhores, não é?
Exatamente. Eu acho que nós somos um povo extraordinário, não é? Somos 10 milhões de habitantes, somos um país que tem dois prémios Pritzker, que é o Sotomayor e o CISA. Temos outros que lá caminham, como o Aires Mateus ou os ARX, etc., que também têm capacidade e qualidade arquitetónica e uma identidade que eles conseguiram criar forte, não é? Que os identifica. Eu acho que os prémios Pritzker têm isso muito nessa vertente, é que são apesar de muitos... depende do prémio Pritzker, mas muitos arquitetos que nós vemos a ganhar o prémio Pritzker têm uma linguagem muito fincada e podem estar como o CISA pode estar a fazer uma intervenção na China, não deixa de ter a sua linguagem vincada, mas também não deixa de ter uma preocupação com o local, não é?
É verdade. E o projeto sobre o qual vamos falar hoje é um edifício de habitação coletiva e que se situa em Cascais, e foi um projeto que nasceu de um concurso promovido pela Câmara de Cascais, porque este espaço já estava devoluto há mais de 15 anos. Conta-nos como é que foi o processo e o início deste projeto.
Isto foi um processo, foi um concurso que nós aqui tentamos selecionar bem os concursos que participamos, porque acho que todos os arquitetos sabem que a maior parte dos concursos, e foi uma conversa que tivemos há pouco, concursos públicos muitas vezes não vão para a frente E depois é muita gente a concorrer para um projeto e é muito difícil. A qualidade é muita em Portugal, felizmente. E os critérios depois são difíceis de avaliar. Eu entro num concurso público e faço um tipo de arquitetura que tem um guião, eu respeito esse guião, ganho, mas depois no concurso a seguir o guião é exatamente idêntico e eu com a mesma fórmula acabo por não ganhar, não é? E este foi um concurso do Náutico, foi um concurso que era promovido pela Câmara de Cascais e tinha a vertente de ser um promotor para tornar esse projeto real, que trouxesse investimento e conseguisse fazer lá o projeto. E nós, também, estas coisas também se fazem de sorte, um dos promotores que está, eram cinco, estão ligados ao projeto, conheço desde que nasci praticamente, e que nos desafiou para ser a parte da arquitetura nesta proposta que se ia apresentar à Câmara para desenvolver aquele projeto. Era um edifício que estava devoluto, penso que esteve ligado ao BPN ou assim, mas não quero entrar nesse sistema, mas pronto, ficou devoluto, tinha crescido mais dois pisos do que era suposto para aquela volumetria de quarteirão e ficou embargado durante muito tempo. E a Câmara, para tentar resolver aquele problema, lançou um concurso, mas nesse concurso era um concurso que tinha que ser trazido alguém com capacidade de investimento para desenvolver. Que a Câmara sentia que ela própria não conseguia resolver sem ter alguém que investisse por trás. E nesse pressuposto tinha que trazer também uma imagem arquitetónica para o edifício. Pronto, e depois isto foi um concurso, que foi dos primeiros concursos lançados pela Câmara de Cascais nesta vertente, eles próprios o disseram, e não tinham tido a experiência ainda de o fazer, e nós tivemos muito pouco tempo para desenvolver o projeto. O projeto foi desenvolvido em 2 semanas aqui, o conceito arquitetónico. Pronto. E se calhar o conceito inicial não tinha muito a ver com o conceito final, porque também... A arquitetura precisa de dormir, precisa de ir para casa, o arquiteto precisa de ir para casa e sonhar com aquilo que está a fazer e ter os pesadelos com aquilo que está a fazer para depois perceber o que é que está a fazer de errado. E foi um processo também muito apressado nesse sentido, também do ponto de vista também de licenciamentos do projeto, para poder cumprir com prazos que eram muito fechados, e algumas coisas eu acho que nós acertámos, outras a arquitetura também nem sempre acerta, mas...
E há pouco estavas a falar de guiões. Que guião é que tu imaginaste para este edifício? E um guião, não é? Os arquitetos pensam em guiões não ficcionais, mas para o que pode vir a ser a vida das pessoas. Que vidas é que tu imaginaste que podiam ser possíveis naquele edifício que tu desenhaste?
O guião foi sendo construído, porque nós inicialmente tínhamos um programa ligeiramente diferente, porque também de facto do projeto ter sido lançado com pouco tempo para apresentar, então havia um guião que depois não era possível de construir ou de implementar naquele edifício. E acabámos de fazer um edifício de habitação, ia ser inicialmente um edifício de serviço e de habitação, mas a volumetria não o comportava. E também, como estávamos numa época em que se falava muito da falta de habitação em Portugal, os promotores, e bem, resolveram mudar o programa para a habitação, para oferecer mais habitação em Cascais. E nós sempre, em termos de imagem, sempre tentámos que o conceito também tivesse muito a ver com Cascais, que é uma vila pescatória, não é? Ligada ao mar. Nós fomos ao Google Maps e marcarmos o local do edifício náutico e nos afastarmos, a percentagem maior que vemos é o mar azul, uma mancha de água azul, pronto. E sempre imaginámos as pessoas que estão habituadas ao mar e que gostam daquela zona como uma vila pescatória, uma vila ligada ao mar, que tem uma marina, tem barcos, e pessoas que tivessem essa vivência de Cascais. Eu tinha família de Cascais, sempre vivi muito em Cascais, e pronto, foi nesse âmbito também que tentámos aproximar, porque nós também, acho que a arquitetura também, voltando à questão, à primeira pergunta que fizeste, que era sobre o que é que os arquitetos podem trazer, eu acho que é a questão do marketing e também da comunicação e da maneira como se constrói um edifício, a pensar, porque hoje em dia as vertentes são outras, que é nós trazermos também um apoio à parte comercial do edifício para apoiar nas vendas do próprio edifício ou das pessoas que procuram casas e o que é que procuram para morar. E isso obriga-nos a ir também muito para a parte do negócio em si, não é?
Há pouco estavas a falar sobre a importância do marketing, E há uma coisa que eu acho curiosa neste edifício, que este edifício chama-se Edifício Náutico, e muitas vezes os edifícios habitacionais têm estes nomes, náutico, mar, e pouco têm a ver, que na realidade, depois com a génese do próprio projeto. Mas a verdade é que este edifício realmente tem uma ligação muito forte com o mar e com este caráter náutico, e gostava que me contasses mais sobre isso.
Nós, desde o momento em que pensámos no edifício, tivemos sempre uma ligação muito marítima, não é? Embora as cores que inicialmente estavam previstas para o edifício se calhar não transmitissem isso, e à medida que fomos trabalhando, nós também temos um departamento de design na empresa, no ateliê, e fomos sempre pensando também como é que nós, tendo um nome forte associado, não é? Porque podia ter um nome Dom Carlos ou Dom Pedro. Isso se calhar era mais difícil nós também. Eu acho que o nome também é muito importante na definição do edifício, e eu acho que o nome também, uma coisa é ter um nome clássico, tipo Dom Carlos ou Dom Pedro, e eu acho que o edifício depois necessariamente se calhar tem que refletir isso depois no estilo, na arquitetura, não é? Acho que a escolha do nome é importante. Então nós começámos a descobrir também elementos gráficos que nos permitissem trazer essa visão do edifício náutico inserido numa vila pescatória que é Cascais. E o azul era o azul, é o RAL, acho que era, se me recordo, era o 5011, que é o azul que todas nas várias marcas de tintas, etc., chamam o azul náutico, não é? E o azul é um azul escuro ligado ao mar, que tem, depois nós transmitimos aquela imagem e conseguimos executar aqueles cerâmicos na fachada que dão um certo reflexo, e a ideia do mar picado, do mar azul. E além disso, nós também fomos muito à procura, não só do mar, mas aquilo que é o náutico, que é os cruzeiros, os barcos, os veleiros. E daí também temos uma linha encarnada que marca, como nos barcos, a linha da água, até onde a água vai num barco. E em termos de elementos gráficos também, pois tivemos essa liberdade, que os clientes acreditaram em nós, de trabalhar não só o nome enquanto a imagem de marca, mas também na parte toda de sinalética, dos logotipos, e fomos buscar elementos gráficos, como as bandeiras navais que representam as letras, e com essas bandeiras também cada apartamento está associado a uma bandeira respectiva ao apartamento. Um E tem uma bandeira, um A tem outra bandeira, onde são dois edifícios diferentes, e depois há um E, há um A, que é do primeiro andar, é o número 1, apartamento A, apartamento número 1, apartamento B, e cada um tem a sua bandeira gráfica, bandeira náutica.
Sim, houve aqui um trabalho também de design muito próximo também do projeto de arquitetura, não é?
Exatamente.
Foi um casamento assim muito, muito certeiro.
Sim, e depois também temos a questão das velas na cobertura, porque precisámos de trazer ensombramento para o edifício fazer sentido em termos comerciais. Nós reduzimos bastante a volumetria daquilo que lá estava, mas para fazer sentido comercial tivemos que manter um terceiro piso recuado que nós quisemos colocar em vidro, porque acreditávamos que aligeirava a volumetria em vez de estar a construir uma peça pesada na cobertura. E o vidro, pronto, é uma questão de insustentabilidade, como nós sabemos, porque Portugal é um país com uma exposição solar muito grande. Nós estamos a falar de vidros duplos também, com uma boa empresa de caixilharia que trabalhou connosco, e conseguimos fazer um bom isolamento térmico e acústico, mas o sol não deixa de ser mais forte em certas alturas do ano, e aí criámos uma espécie de velas que também fazem lembrar os veleiros no oceano.
Por acaso nunca te perguntei, Tiago, porque este edifício tem uma relação tão forte com os barcos, tu fazes vela, tu tens alguma relação com os barcos?
Eu tenho uns tios primos que já devem ter sido os primeiros veleiros a ir aos Jogos Olímpicos. Tenho primos que são campeões, e já foram um vice-campeão mundial, e o outro já foi aos Jogos Olímpicos de vela, de 49.
Então tiveste informação privilegiada. Claro. Eles já foram ao edifício?
Já.
Então as bandeiras todas certas?
Acho que sim. Não é como aquelas pessoas que fazem uma tatuagem com um caractere chinês e depois têm escrito. Não, porque nós fizemos essa pesquisa total para acertar.
E não é apenas no design gráfico que se vê essa relação com o mar e com os barcos, mas as próprias, não todas, não é? Mas algumas portas de para a sala têm aqueles óculos em vidro, como nos barcos, as próprias torneiras e o próprio desenho da casa de banho, a própria forma como é colocado o pavimento de madeira. Portanto, vocês levaram até ao limite.
Até ao limite, sim. Mesmo o pavimento de madeira, nós tínhamos uma madeira que é a acoia, que é uma madeira que também tem uma resistência enorme às intempéries e é utilizado também nos decks dos cruzeiros. Os próprios pilares que suportam o edifício no exterior também, a forma delas é muito inspirada também no casco dos cruzeiros e dos barcos. Pronto. E as torneiras é uma série que nós descobrimos que chamam-se série Ocean, que são que nós tentámos trazer para também ter sempre uma justificação. Eu acho que a arquitetura também é justificativa. Ainda agora tive um almoço e havia com uns clientes e havia um que dizia que quando começou a trabalhar era engenheiro. Alguém lhe disse que quando começou a aprender tinha o dono da empresa, ele era estagiário, tinha o dono da empresa na própria mesa, e o dono dizia, que era um senhor com 87 anos, dizia-lhe assim: tiveste na obra hoje? Tive. Já escreveste aquilo que viste? Não. Olha que aquilo que escreves é aquilo que tu deixas depois de morto para os outros lerem. E a arquitetura é um pouco isso, é uma maneira de nós também deixarmos um legado para as próximas pessoas que vêm, visitam Portugal, e que visitam Portugal, peço desculpa, agora que visitam o nosso edifício e que
também para as que visitam Portugal.
Exatamente.
E pronto, ali a
arquitetura, eu acho que os turistas, quando vêm a Portugal, é pela arquitetura e pela geografia. E a arquitetura tem uma importância enorme, porque Portugal vive maioritariamente, ou vive com uma grande percentagem do seu rendimento, é o turismo. E o turista vem pelas nossas praias, pela nossa paisagem e pela nossa arquitetura. E eu acho que não se dá muito ênfase à arquitetura em Portugal nesse sentido, porque nós somos perenes, nós existimos, não é? Enquanto vivos, e mesmo os nossos, nós temos um bocado essa atenção com os nossos clientes de tentar sensibilizá-los que o exercício da arquitetura não pode ser um exercício egoísta, não é? Uma casa própria vai ser uma casa que vai ser utilizada pelas próximas gerações, quer seja pelas gerações que eles deixam ou pelas gerações que vão comprar aquele imóvel, não é? E eu acho que a sustentabilidade também deve ser vista muito por aí, no sentido de fazer perceber os promotores e todos nós que cá estamos que um edifício tem que resistir e não pode ter alterações de cada vez que uma pessoa muda para esse local.
Interrompemos este episódio para uma pequena conversa com o engenheiro Ávila Sousa, do Grupo Presseran, que poderá ser útil para os arquitetos que nos ouvem. Como pode o Grupo Presseran ajudar os arquitetos, Ávila?
Nós no Grupo Presseran produzimos aqueles materiais que eu gosto de chamar materiais básicos. O tijolo, a argila expandida, a placa de gesso, os isolamentos, a lã mineral. Começamos com a Presseran, ou seja, um nome de uma fábrica que é onde dá origem a este grupo, que tem a ver com a pré-fabricação e a cerâmica. Nessa altura, a aglutinação das duas palavras cria esta marca Presseran. Produtora de tijolo, que depois se desenvolve e cresce com a aquisição de outra fábrica à Norte, a Presseran Norte, e depois a sua atividade expande-se industrialmente para outro tipo de produtos, também de base de argila, base barro, é a argila expandida, utilizada nas coberturas jardinadas, nos enchimentos de pisos, na parte até de geotecnia, e depois rapidamente percebemos que, até com esta questão da crise de 2008 e o aposta na reabilitação, que o tijolo não seria talvez o material do futuro, que necessitaríamos de enverdar para outra área de atuação, e aparece a Giptec, as placas de gesso Giptec, com as suas soluções, que depois integram já mais recentemente a lã mineral Vulcólis, o material de isolamento que nos faltava para completar o conjunto de materiais que precisamos para então podermos oferecer ao mercado mais de que produtos, soluções. Percebemos rapidamente também que para o arquiteto, para os prescritores, até para o utilizador final, não lhe interessa muito o material em si, mas sim o que é que lhe aporta a solução, a parede, o teto, não é? O revestimento, o que é que lhe aporta em termos funcionais, quer sejam estéticos, quer sejam proteção ao fogo, por exemplo, da questão acústica, que é tão importante, e essencialmente agora até a questão energética, ou seja, o isolamento, aquilo que consegue poupar em termos de gastos energéticos no seu edifício, providenciando o conforto que é necessário e até a saúde que nós necessitamos para quando habitamos os edifícios. Eu gosto também de pensar que, para além daquilo que nós precisamos de conforto no edifício onde vivemos, precisamos onde trabalhamos, onde estudamos e onde prestamos cuidados de saúde. Sem este conforto e sem esta saúde e segurança associada, dificilmente conseguiremos ter uma palavra também muito cara hoje em dia, que é a produtividade. E muitas vezes nos nossos locais de trabalho a produtividade perde-se porque não há condições de habitabilidade nos edifícios. Isso também foi fácil perceber que tínhamos que dar um passo para, junto dos prescritores, junto dos arquitetos, não é? Divulgar esta mensagem e divulgar também aquilo que tínhamos disponível no mercado em Portugal para eles aplicarem nas suas obras, nos seus projetos. Claramente que, para além de fazermos um trabalho de caracterização e termos criado um conjunto de bibliotecas e um conjunto de soluções disponíveis, até online, numa altura em que nem se falava muito nisso, também temos um apoio, um gabinete de apoio técnico que, junto com o prescritor, junto com o arquiteto, conseguimos colaborar, indicando as melhores soluções para cada situação e apoiando desde, eu gosto de dizer também, desde o projeto até à obra.
Agora que estavas a dizer isso, fez-me lembrar exatamente a conversa que tive com o teu pai, que já foi o nosso convidado, Luís Rebelo de Andrade, com o qual também colaboras e partilhas ateliê. E ele dizia exatamente isso, que a paisagem e as nossas casas não são nossas, não é? Realmente só são nossas durante um período muito curto de tempo, porque a humanidade já existe há milhares de anos, não é?
E mesmo assim, se deixarmos pagar o IMI ou se vivemos dinheiro a alguém, a primeira coisa que nos vem buscar é as nossas pertences e as nossas casas, não é? Por isso, nada é nosso.
Daí é uma grande importância de realmente termos cuidado com a nossa paisagem e com a arquitetura e aquilo que deixamos, não é?
Exatamente.
Uma das coisas que também é muito nossa são os azulejos, e vocês também fizeram uma fachada cerâmica, mas de uma forma muito diferente e muito arrojada e inovadora. E também não só inovadora, mas vocês foram desafiar a indústria com uma ideia que vocês tinham. Fala-nos um bocadinho sobre a solução e também o processo.
O processo foi um processo, primeiro, divertido, porque o cliente alinhou connosco desde da primeira instância. Nós não fazemos arquitetura sem clientes, não é? Não existe. E temos que ter um bom cliente que alinhe também nas nossas... E o bom cliente não é necessariamente aquilo que nos diz sim a tudo. É o cliente que também nos desafia, mas também tem que ser um cliente que não nos impõe, não é? Porque nós estudamos arquitetura por algum motivo, não é? E o desafio da cerâmica foi desde logo o peso das próprias peças em si. Nós, inicialmente, na proposta apresentada, até tínhamos uma solução muito mais complexa, que era em pedra, recortada com jato de areia, que fazia uma espécie também de portadas abertas para a rua. Só que isso depois tinha de tal maneira uma natureza complexa e de custos que nós tivemos que procurar uma solução que fosse mais confortável do ponto de vista monetário para o cliente e do ponto de vista técnico. E então começámos a investigar a possibilidade de fazer cerâmica. E daí também temos feito esta investigação e surgiu-nos a ideia de fazer uns cobogós. E depois...
Já agora, para quem nos ouve e que não sabe o que é com cobogós...
Cobogó é uma peça cerâmica feita em grês, aberta, não é? Existe muito na cultura também, já existiu em tempos em Portugal também, os cobogós podem não ser só cerâmicos, mas quando tínhamos aquelas marquises antigas em que, para esconder lavandaria, havia aquela espécie de rede que permitia a passagem do ar. Isso também se vê em alguns edifícios em Cascais, também foi uma imagem que nós recolhemos ali daquela envolvência. E essa,
permite ventilar, não é?
Ventilar,
permite
sim.
ver de dentro sim. para fora, mas exatamente. Permite alguma privacidade
sim.
e ao mesmo tempo não é eu estar fora, mas ao mesmo tempo estar dentro.
Exatamente,
não é?
E permite sombrear o edifício, não é? Nós estávamos a falar de edifícios também. Hoje em dia também temos que nos adaptar um pouco às necessidades também da cultura atual e da evolução tecnológica, não é? Hoje conseguimos fazer panos de vidro numa casa muito maior, não é? Isso também tem, como falámos há pouco, tem o problema da sustentabilidade, que é o calor e o excesso de luz que pode ser trazido para uma casa, e nós apoiámos nos Cobogós também para haver e importadas cerâmicas que podem ser manualmente abertas ou fechadas durante o ano, consoante as estações ou consoante a luz que entra. E os Cobogós permitiam-nos isso, ter essa mancha de vidro, mas sem criar uma insustentabilidade dos apartamentos.
Sem o recurso a ar-condicionado, vocês conseguiam facilmente ventilar a casa?
Sim.
Ainda por cima de uma forma bonita.
Exatamente.
Isso já sou eu a dizer.
É
a
opinião,
dizer.
Sim. Eu espero que sim também, que as pessoas acreditem nisso, mas pronto.
Uma das coisas que se nota neste projeto, as pessoas não estão a ver o projeto, mas depois poderão ver com as imagens que vamos partilhar no público na Arc Daily, E vão perceber que há uma maturidade muito grande construtiva. E vocês foram todos arquitetos muito jovens a construir. Pergunto a ti, quais foram assim os grandes desafios construtivos?
Eu penso que não, vou ser sincero, não tive grandes desafios construtivos porque tive uma super equipa que me apoiou. Desde a Marta, que foi um braço direito, braço esquerdo, cabeça também do projeto comigo, a Sofia, que trabalhou connosco, a equipa de engenharia de estruturas, e depois tivemos uma grande empresa de construção que também nos apoiou. E depois, voltando ao princípio, é um bocado também saber fazer uso das ferramentas que hoje em dia temos disponíveis, como hoje em dia, apesar de haver acesso à informação, acho que há pessoas que ainda continuam sem saber fazer esse acesso à informação. E eu acho que tive uma equipa que se conseguiu fazer, juntamente comigo e com a equipa, fazer esse recurso, esse acesso à informação que nos era útil para a construção do projeto, não é? E acho que tenho uma equipa, graças a Deus, que tem muita atenção ao detalhe e que percebe, e não é atenção no sentido de vamos copiar o detalhe, tem que perceber porque é que aquele detalhe funciona assim. E a cópia faz parte do processo em alguns temas. Acho que o próprio Souto Moura já disse, em relação, por exemplo, quando fez a pala de Braga igual à pala do Siza, não é? Tive uma professora de arquitetura em Milão, quando fiz Erasmus, que dizia que nada se inventa na arquitetura, tudo se reinventa, não é? E as reinvenções é esse processo que tem que se ter atenção de quem trabalha para perceber como é que as coisas funcionam, não é só copiar. Porque é que nós vamos usar este detalhe assim e como é que funciona? Bom, depois também tive uma super estrutura, como tinha dito há bocado, nós também temos o José, que faz a parte da gestão da empresa e que também nos deu apoio muito também no contacto com as empresas que nos apoiavam para executar o projeto, e que era preciso chatear para nos mandarem o detalhe X para nós percebermos como é que funcionava, para readaptá-lo também no nosso processo.
Boa, projeto. Foi um grande trabalho de equipa, então.
Sim, sem dúvida.
O que é que te ensinou o edifício náutico sobre a arquitetura?
Ensinou-me... Eu sou de 82, tenho 41 anos. Eu quando estava a acabar o curso, apareceu uma crise brutal, mundial, toda a gente conhece, não vale a pena falar dela, e que obrigou muito das pessoas, dos meus colegas de curso e pessoas que eu conheço, a reinventarem, saírem para fora a trabalhar.
Tu também foste um deles.
Eu tive em Londres um ano, mas isso foi porque era obrigatório na Faculdade do Porto, não era obrigatório, era recomendado na Faculdade do Porto. Nós fazemos um estágio antes de terminar a tese final. E ensino que é possível, tendo uma certa maneira de estar, não é? E acreditando nos nossos valores, e não cedendo também a tudo o que nos obrigam a fazer, quer seja o promotor ou as câmaras, que é possível também, com estas dificuldades todas que temos num país como é Portugal, que é possível executar um projeto que estava na nossa imaginação e estava na nossa mesa de desenho e consegui-lo construir e hoje em dia ser um edifício que as pessoas lá vivem e que passam por lá.
Qual tem sido o feedback das pessoas? Não sei se tens tido feedback das pessoas que moram lá. e se calhar também de alguns habitantes de Cascais.
Eu acho que para os habitantes de Cascais foi um bocadinho um choque, porque nós provocámos, e isso admitimos, com a cor azul escura. Nós, às tantas, da própria Câmara também tivemos um parecer que não nos deixava pôr azul escuro, porque, ou azul, porque justificava que não havia o hábito de cerâmica azul em Cascais. E a própria Câmara tem de outra dimensão e de outra, com outra abordagem, cerâmica azul, tem alguns edifícios com cor azul, e eu acho que é difícil tentar contextualizar um edifício num contexto que não havia assim tantas referências arquitetónicas.
Como é que vocês deram a volta à Câmara? Agora estou muito curiosa.
Foi um trabalho constante. A Câmara também não foi dar a volta. A Câmara também tem uma parte importante no processo, porque também percebeu e também percebia que aquilo era um edifício que estava ali, que era uma cicatriz. E eles perceberam que isto era... Também havia uma vontade enorme de fazer as coisas transparentes, fazer um bom edifício, fazer uma boa construção para Cascais. E isso também ajudou. Claro que depois eles também, nesta cultura que nós temos portuguesa de desconfiar de tudo, não é? Eles também têm que se salvaguardar no sentido dos processos de licenciamento, para ninguém lhes vir apontar o dedo que foi construído uma coisa sem permissão.
Sem critério
e sem permissão, não é? E acho que foi um apoio grande também da própria Câmara, que acreditou que nós poderíamos fazer um bom projeto na altura para a Câmara de Cascais. E pronto, e depois os habitantes, há uns que gostam, há outros que não gostam, mas isso é como em tudo na vida, não é?
Certo. Há pouco falávamos, de certa forma, deste tema, quando falávamos aqui da importância da ventilação e falávamos aqui da questão da temperatura, mas falamos assim subtilmente sobre o tema da sustentabilidade, e pergunto-te se esse tema da sustentabilidade, para além da ventilação que falamos aqui neste caso deste projeto, se tem influenciado a vossa prática profissional.
Tem, consideravelmente. Nós agora estamos, claro que isto era um processo que nós começámos três pessoas, tu falaste há bocado do meu pai, nós estamos num processo de fusão entre as duas empresas, achámos que era a altura, não é? Isto ser filho de um arquiteto é sempre, ou de alguém de uma profissão igual à nossa, é sempre difícil, porque as pessoas assumem sempre que o nosso sucesso se deve ao sucesso dos nossos pais, não é? E eu sempre quis também estabelecer essa linha diferenciadora, daí ter construído uma empresa com os meus sócios, com a Marta e com o Zé, chamada Subvert, para poder, não queria o meu nome associado, também para poder ganhar a minha própria identidade enquanto arquiteto, não é? E a sustentabilidade, tu perguntaste-me da sustentabilidade, pronto, e a sustentabilidade eu acho que faz parte, porque estamos num caminho em que se fala da sustentabilidade. Eu tive essa experiência com o meu pai, porque nós... Eu quando saí do curso fui para Londres trabalhar e voltei a trabalhar com o meu pai, e o meu pai sempre falou de sustentabilidade a vida toda. Não é uma moda, nunca foi uma moda aqui dentro no ateliê, agora passou a ser uma moda. Eu acho também muito porque algumas querem encontrar trabalho a partir de um chavão que é a sustentabilidade. Nós desde 2010, antes já falávamos em painéis solares, fazíamos jardins verticais porque achávamos que fazia sentido em certas intervenções, quando estávamos a falar de áreas de construção muito condensadas sem jardim, falávamos em jardins verticais, fizemos casas modulares em pedras salgadas.
Que exatamente, já tivemos a conversa com o teu pai sobre isso.
Exatamente, painéis solares, porque e os painéis solares, as primeiras empresas que nos trouxeram, que também quiseram arriscar connosco quando começou a falar os meus painéis solares, foi a hotelaria, para reduzir os custos energéticos, para poder também ter mais
rentabilidade
nos hotéis. E eu acho que é o caminho que tem que ser, que agora está toda a gente a acordar, mas que nós, modéstia à parte, já era coisas que nós tínhamos estudado no passado e que já estávamos a desenvolver.
Tiago, muito obrigada por esta conversa. E os nossos ouvintes não estão a ver o espaço maravilhoso em que nós estamos a gravar esta entrevista. Estamos a gravar esta entrevista no vosso escritório, que abriu recentemente e que é uma adega, não é, de vinho, que vocês entretanto reabilitaram e transformaram aqui num espaço com várias valências, inclusivamente vejo, por aquilo que partilhaste connosco, que há essa vontade muito grande também de trazer para cá outras pessoas, outras empresas, outras áreas, e que isto também seja um espaço pluridisciplinar. Não sei se queres falar um bocado também sobre isso.
Posso falar. A reabilitação já estava, só para fazer aqui não gostamos de ter os méritos dos outros, não é? Já havia um arquiteto que tinha feito a reabilitação aqui do espaço, nomeadamente da cobertura e do pavimento. Nós o que fizemos aqui foi trazer, adaptar o espaço às nossas necessidades. Criámos estes sistemas, depois convido as pessoas. É um ateliê aberto, é um open studio, não é? Para virem ver, e nós vamos, no final deste mês, vamos ter estamos a planear ter um concerto que vem nisto estamos a falar, num concerto de crianças ucranianas que vieram para cá sem os pais e formaram uma banda, e vamos ter estamos a planear ter também uma exposição de arte de artistas ucranianos, e quisemos sempre ter um ateliê, uma espécie de ateliê escola, não é? Em que fosse aberto também a outros arquitetos. Não, eu acho que os arquitetos em Portugal fecham-se muito uns com os outros. E nós não queremos isso, queremos abrir o espaço, criar dinâmicas, convidar arquitetos para virem falar do seu próprio trabalho aqui ao ateliê, convidar fornecedores, que às vezes são muito úteis, a explicar-nos porque é que certos materiais funcionam e não funcionam, ou apresentar materiais, convidar-te a ti, quando quiseres fazer uma apresentação dos teus filmes de arquitetura espetaculares, também podes fazer aqui uma apresentação. E queremos ter um ateliê aberto, porque eu acho que todas as civilizações no mundo, desde a Mesopotâmia antes até agora, as que mais evoluíram foram as que mais se abriram às culturas diferentes e aos povos diferentes. E eu acho que o ateliê também tem que ter essa capacidade.
Acho que não podemos terminar de melhor forma, Tiago. Muito obrigada por esta conversa e por esta partilha, e para nos fazeres lembrar desta importância de colaborar e de estarmos abertos aos outros. Nós também fizemos um filme sobre este edifício e também sentimos essa abertura e essa vontade de dar liberdade também ao nosso trabalho. Muito obrigada.
Obrigado pelo convite.
Se gostaram deste episódio, venham descobrir mais sobre este projeto no Público e na Arc Daily. Partilhem, subscrevam e ouçam outras conversas no Spotify e na Apple Podcasts. Deixem a vossa classificação e ajudem-nos a divulgar a arquitetura portuguesa. Os temas musicais são da autoria de Diogo Chaves e de Bruno Ferreira, a sonoplastia de Joana Rodrigues e os textos são de Melanie Alves. Até para a semana!